Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia, amigo ouvinte da Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 3 de dezembro de 2016 e inicia neste momento o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje vamos falar sobre o movimento 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e a programação aqui no município durante esses 16 dias. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Fórum promove políticas de igualdade racial e de gênero. O Fórum Permanente pela Igualdade Racial foi lançado na terça-feira em Brasília, no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21. O Fórum reúne várias entidades negras e antirracistas e tem como objetivo fortalecer o enfrentamento do racismo e a defesa das políticas de promoção da igualdade racial e de gênero. Os eixos principais de ação vão ser o combate ao genocídio da juventude e a defesa dos direitos das mulheres negras. Cida Bento é do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades e considerada pela revista The Economist uma das 50 pessoas mais influentes do mundo no campo da diversidade. Cida disse que neste momento existe um ambiente político, econômico e social tenso, conservador, onde as conquistas dos últimos anos estão sendo derrubadas. Desde o início da década de 80, as mulheres sabem que possuem voz no rádio brasileiro. Com mais de 30 anos dedicados à defesa dos direitos da mulher, o programa Viva Maria, da Empresa Brasil de Comunicação, apresenta temas relevantes e entrevistas com personalidades que contribuem para a melhoria da vida da mulher. Em formato de programete, o Viva Maria é presença garantida na programação das rádios EBC. Pelo menos 90 municípios do Rio Grande do Sul ingressam na justiça para receber valor arrecadado com a multa de repatriação. Pelo menos 90 municípios do Rio Grande do Sul ingressaram na Justiça Federal para garantir o recebimento dos valores correspondentes à multa paga pelos contribuintes que repatriaram recursos do exterior. A informação foi divulgada quarta-feira durante mobilização realizada na sede da FAMURS, em Porto Alegre. A atividade contou com 150 prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais. A federação estima que as prefeituras do estado possam receber 356 milhões. Pelas regras em vigor, os brasileiros que aderiram ao programa de repatriação, processo de regularização de recursos lícitos mantidos por brasileiros no exterior, tiveram de pagar 15% de imposto de renda e mais 15% de multa para regularizar os ativos que não haviam sido declarados ao fisco. Com isso, o governo federal arrecadou quase 47 bilhões entre imposto e multa. Porém, a legislação aprovada no Congresso Nacional prevê que estados e municípios só recebam uma parcela sobre a receita do imposto. As prefeituras receberam 24,5% do que foi recolhido. Os municípios gaúchos ficaram com 356 milhões. Pela lei, no entanto, toda a arrecadação da multa ficaria com a União. Insatisfeitos com essa decisão, os governadores ingressaram no Supremo Tribunal Federal para garantir o repasse do percentual sobre as multas.
Boletim Rádio Web.
O final e o início de um mandato exigem algumas formalidades e organização. Essas questões voltam à atenção dos gestores para finalizarem seus exercícios de forma correta. A procura dos prefeitos municipais por auxílio em realizar os procedimentos legais e técnicos aumenta significativamente ao longo do último ano de governo. Os relatórios de contas de uma administração são parte essencial para mostrar a eficácia da atual gestão e guiar a gestão que irá assumir o município a partir de janeiro. E é neste ponto que o Tribunal de Contas Gaúcho mostra uma de suas funções. A coordenadora da Consultoria Técnica do TCE, Fernanda Nunes, conta como está ocorrendo esse processo.
Nós todos estivemos em diversas ocasiões no interior do estado e aqui em Porto Alegre também, atendendo a esses gestores, afinal são 497 municípios no estado do Rio Grande do Sul, recebendo essas orientações de como concluir então essa gestão desse quadriênio que está se encerrando e como iniciar uma nova gestão. Porque mesmo que o gestor saiba dos seus problemas, toda a questão que envolve a fiscalização que o Tribunal de Contas faz e a prestação de contas que o gestor precisa fazer é muito técnica. Então eles nos procuram buscando essa orientação.
Os relatórios elaborados pelo TCE ficam disponíveis através do portal do Tribunal. Essa opção possibilita aos novos gestores saberem das demandas, problemas e melhorias já registrados nos municípios. Dúvidas sobre encerramento ou início de exercício e transição de mandato podem ser solucionadas com o Gabinete das Cidades do TCE Gaúcho, através do telefone 3214-9869. 3214-9869. Do Tribunal de Contas, Bruna Santos.
Em tempos de crise na segurança pública do Estado, o método da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados pode ser um bom passo rumo ao enfrentamento do problema. Presente em 40 países, a APAC é uma entidade dedicada à recuperação e reintegração social dos condenados a penas privativas de liberdade. A principal diferença entre o método e o sistema prisional comum é que na APAC, os presos são corresponsáveis pela sua recuperação. Eles têm assistência espiritual, médica, psicológica e jurídica, prestada pela própria comunidade. Para o procurador de justiça Gilmar Bortolotto, a APAC é uma espécie de escola de valores aos presos, possibilitando que cumpram suas penas com dignidade.
Não há diferença no aspecto legal. Então o preso é transferido de um sistema convencional a pedido dele, porque ele tem que aderir a metodologia, e lá ele se submete às etapas da metodologia. A partir do regime fechado, tem os três regimes separados, os presos não se comunicam, e ele vai passando, como prevê a lei, de um regime para o outro. Só que no regime fechado ele já recebe um tratamento completamente diferente para que ele possa ir reavaliando a postura, e se ele não responder adequadamente à metodologia, ele retorna para o sistema convencional e cede a oportunidade para um outro preso.
Atualmente, são cerca de 50 APACs em todo o Brasil. Somente em Minas Gerais, cerca de 3.500 presos convivem sob esse regime. Enquanto no sistema penitenciário comum, 70% dos egressos voltam a cometer crimes, segundo o Conselho Nacional de Justiça, na APAC o número não ultrapassa 15%. No Rio Grande do Sul, a primeira unidade está em processo de construção no bairro Guajuviras, em Canoas, cidade metropolitana de Porto Alegre. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
A nossa convidada do programa Gestão Social e Cidadania desta semana é a Ângela Marchionati, ela que é coordenadora e representante institucional das políticas públicas para mulheres de Juí. E a gente vai falar novamente sobre o movimento de mulheres. Na semana passada, entrevistamos a professora Joyce Nielsen, ela que falou sobre o movimento feminista. E, novamente, nós vamos trazer o movimento de mulheres em pauta aqui no programa GSC Rádio. E a nossa principal temática de hoje é os 16 dias do ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que é um movimento que a gente vai se inteirar um pouco mais agora com a Ângela, que luta, então, contra o fim da violência contra as mulheres, que muitas sofrem diariamente com isso, né? Então, bom dia, Ângela, muito obrigada pela tua participação.
Bom dia, Valéria. Isso mesmo, então, nós estamos aí no movimento de mulheres, a Coordenadoria da Mulher, Fórum Permanente da Mulher, Conselho Municipal de Direitos da Mulher, toda essa rede de proteção implicada agora nesse momento em dar visibilidade a essa temática que é a violência de gênero. Enfim, a gente luta pelo fim da violência contra as mulheres. E a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é uma mobilização que acontece nesse período no mundo todo. Ela é praticada simultaneamente por diversos atores da sociedade civil, poder público, engajados nesse enfrentamento. E mundialmente ela teve a primeira edição em 1991, já conquistou agora a adesão de 160 países que a gente tem conhecimento. E mundialmente, então, essa campanha ela se inicia em 25 de novembro, que é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, seguindo até o 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Aí, passando por isso, tem o dia 6 de dezembro, que é o Dia Nacional de